Salve amigos do Tecmundo, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a vacina que finalmente chegou ao Brasil, a Anatel que não vai barrar a Huawei no leilão do 5G e um novo vazamento do Ministério da Saúde. Agora deixa aquele like parceiro, se inscreve no canal e ativa todas as notificações no sininho para ficar sempre em dia com as novidades da tecnologia. Bora lá! O mistério que envolve o monolito que foi descoberto em uma região desértica de Utah, nos Estados Unidos, continua. Depois que o objeto passou a ser o ponto turístico de curiosos e simplesmente sumiu sem deixar vestígios, um artefato similar foi encontrado em outro continente, em uma colina na cidade de Piatra Neamț, que fica ao norte da Romênia. Ele teria sido visto pela primeira vez na última quinta-feira, dia 26, e removido na calada da noite, na segunda-feira, dia 30, sem pistas a respeito da origem ou de quem resgatou a peça. O monólito romeno tem cerca de 3 metros de altura e uma composição diferente daquele encontrado em Utah. O metal apresentava desenhos em uma das faces e melhor capacidade de exibir reflexos. O site Daily Mail obteve um registro em vídeo da construção antes dela ser removida. Segundo jornalistas locais, esse segundo monolito na Romênia tinha indícios de ter sido feito por um soldador meio desleixado. E você, o que você acha que são esses monolitos? Tem empresas aí e celebridades querendo tomar crédito como se fosse uma campanha de marketing. Por exemplo, a Tesseract e até o DJ Alok. Mas até agora ninguém mostrou provas concretas de autoria e que parecem ali estar só se aproveitando do hype dos monolitos misteriosos. Comenta aí embaixo o que você acha que é a verdade. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, deu mais um passo em direção ao leilão do 5G no Brasil, que vai definir a divisão do espectro da banda de conectividade móvel da quinta geração entre operadoras e é essencial na adoção de tecnologia no país. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a novidade é uma proposta de regras feita pela área técnica do órgão. O documento define as regras para participação de fabricantes no oferecimento de estrutura para o 5G, sem qualquer tipo de restrição às fabricantes interessadas. Ou seja, a chinesa Huawei, ao menos por enquanto e segundo a Anatel, não estaria impedida de ser contratada para a instalação dos equipamentos. Mas isso não significa uma vitória definitiva para a companhia, já que a Anatel não enxerga esse como um papel da agência. Por isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda pode atrasar o rolê e interferir na escolha a partir de um decreto. Atualmente, o governo está mais inclinado a não permitir a entrada da Huawei no processo de implementação do 5G, mas conversas com a Anatel e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, estão em andamento sobre o assunto. Operadoras que atuam no país se manifestaram contra um possível banimento. Após um vazamento de senhas do Ministério da Saúde ter permitido o acesso aos dados de 16 milhões de brasileiros com suspeita ou infectados pelo novo coronavírus em novembro, uma falha ainda maior no sistema de notificações do órgão foi detectada, conforme reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. A nova brecha permitiu visualizar informações de 243 milhões de brasileiros, entre os cadastrados no Sistema Único de Saúde, o SUS, e clientes de planos de saúde. O número total é superior à população do Brasil, atualmente de 212 milhões de habitantes, segundo a projeção do IBGE, por causa da contabilização de informações sobre pessoas falecidas. No volume de dados, que ficou aberto por pelo menos 6 meses, era possível acessar nomes completos, endereços, números do CPF e telefone, bastando ter conhecimentos básicos sobre desenvolvimento de sites. Até mesmo as informações cadastradas com status VIP na plataforma, de visualização mais restrita ali, foram violadas. Para mais informações sobre esse caso, acesse o link na notícia na descrição do episódio de hoje. O CEO da Tesla, Elon Musk, está extremamente confiante de que a plataforma de direção autônoma completa para carros da empresa será lançada para a base de clientes ainda em algum momento de 2021. O principal desafio agora é o regulatório, que varia bastante de acordo com as regiões, mas o empresário acredita que o processo será aprovado, ao menos em algumas jurisdições. Inicialmente, Musk prometeu um modo autônomo por completo para carros da Tesla em agosto de 2018, além de prever uma frota de 1 milhão de táxis autônomos da montadora rodando em 2020, dois fatos que passaram longe de virar realidade nesses prazos. Mesmo assim, no segundo semestre desse ano, a situação começou a mudar a favor deles quando Musk anunciou que os automóveis da marca estavam muito perto do nível mais avançado possível de autonomia. O primeiro beta do sistema completo do Autopilot da Tesla foi anunciado oficialmente e grupos de usuários passaram a receber a atualização a partir de outubro, inclusive com vídeos publicados nas redes sociais. Eu, por enquanto, não tenho grana nem para um aspirador robô totalmente autônomo, mas estou torcendo para dar certo mesmo assim. Chegou ao Brasil, na manhã dessa quinta-feira, a segunda remessa da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac Biotech. Em 3 containers refrigerados, os 600 litros do imunizante contra o Covid-19 serão envasados pelo Instituto Butantan, adicionando 1 milhão de doses da vacina ao estoque do governo estadual paulista. O acordo entre a farmacêutica e o governador João Dória prevê o envio de 46 milhões de doses no total, sendo 6 milhões de doses já prontas e 40 milhões em insumos para fabricação local, com transferência de tecnologia para a produção do imunizante pelo Instituto Butantan. Em meados de novembro, a Sinovac entregou 120 mil doses da Coronavac. Os 600 litros da vacina agora vão ser testados para aferição e validação da qualidade do imunizante antes de serem envasados, o que deve levar até uns 7 dias de trabalho ininterrupto para ser completado. Se quiserem testar em mim, aliás, é só entrar em contato pelas minhas redes sociais, viu? Aconteceu na história da tecnologia. Em 3 de dezembro de 2001, o inventor Jim Kamen revelou o veículo Segway com alto equilíbrio e movido a bateria no programa de TV Good Morning America. O Segway usa computadores e motores em sua base para se manter em pé enquanto o usuário o dirige. Embora não seja considerado um sucesso comercial, o Segway definitivamente se tornou um ícone familiar de transporte pessoal. Aqui em São Paulo, ele é sucesso pelo menos entre os guardas dos shoppings de alto padrão. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio também. Quem quiser assinar o programa como um podcast, encontra também os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pelo @leobrjor. Continuem se protegendo aí só mais um pouquinho que a vacina vem, hein? Um abraço para vocês e até a próxima!